do tiro de meta desta terça-feira. A reapresentação dos jogadores do Galo, marcada para esta tarde, o técnico Barba Domingues terá semana livre para preparar a equipe. O próximo desafio agora é mudar o chip para a Copa do Brasil, oitavas de final. Primeiro jogo é em casa, na Arena MRV, sábado, 7:30 da noite. O Galo recebe o Juventude de Caxias do Sul, que eliminou o São Paulo na fase anterior, o Juventude que hoje disputa a Série B. Primeiro jogo aqui decide no dia 4, daqui a uma semana, lá em Caxias, na Serra Gaúcha. O técnico Barba Domingues, que elogiou bastante o grupo, disse que os atletas precisam acreditar mais neles. E ele está vendo esta evolução nesse sentido nos últimos jogos, principalmente na vitória do último domingo contra o Palmeiras. Agora, semana para recuperar jogadores importantes também. Vou falar para você da Clínica Alphaman, amigão. Tá meio desanimado, não é mais aquele leão na cama? Atenção, hein? A Clínica Alphaman tem privacidade total. Mais de 10 anos no mercado, especialista em saúde sexual do homem. Sucesso na cama. Anote o telefone para você agendar a consulta. Equipe do Dr. Carlos Pacheco. 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphaman. O volante Maicon vem tendo dificuldades físicas. Foi substituído contra o Bahia no segundo tempo e no intervalo contra o Palmeiras. Semana importante para ele se recondicionar. O atacante Coelho, com um edema muscular, foi ausência diante do Palmeiras. Pode reaparecer dependendo da evolução. Gustavo Scarpa e Alan Franco, esses mais chances de serem opções para o técnico Barba Domingues no fim de semana. O atacante Thiago Borba já realizou exames médicos, agora vai se juntar ao elenco atleticano. Começa hoje a venda de ingressos a partir de R$29,90. Tem aquela promoção, hein? Pelo segundo jogo seguido, Arena MRV. Quem não conhece a Arena, o Galo disponibiliza 5 mil entradas para o jogo de sábado. Um abraço.
Um abraço, Cláudia. Obrigada pelas informações. Jogo importante, hein? A massa tem que bater o ponto lá na Arena MRV. 6:28. Bora falar também de playoffs da Copa Sul-Americana. Hoje já começam aí os duelos de volta com o Santos em campo, hein? 9:30 na Vila Belmiro, Santos e Universidade Central da Venezuela. No primeiro jogo, fora de casa, o Santos goleou 4-1. Então tem uma situação mais confortável para buscar a classificação às oitavas da Sul-Americana nesta noite, jogando em casa junto do seu torcedor. E olha só, gente, vocês têm acompanhado aí pós-Copa do Mundo, muitas seleções se organizando, né? A Alemanha já anunciou o Klopp como seu novo treinador, a seleção brasileira já havia renovado com o Ancelotti, né? E o Pirlo teria um acordo aí para poder assumir a Itália, né? A Itália que vive um momento delicado fora das últimas Copas, mas a Federação Italiana desistiu da contratação, viu? Após as recusas de Pepe Guardiola e de Ancelotti, o Maldini, que é o atual diretor de seleções, e o Leonardo, que é um conselheiro, teriam fechado esse acordo com o Pirlo. Porém, o treinador tem uma relação com uma casa de apostas russa, o que teria feito a Federação Italiana desistir da contratação. Só que essa decisão incomodou Maldini e Leonardo, que renunciaram a seus cargos nesta polêmica, e agora a Itália não tem nem diretor e nem treinador. Vamos ver o que se desenrola nos próximos dias. Muito obrigada a todos pela companhia. O meu abraço. Tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Brasil inicia processo contra os Estados Unidos por novo tarifaço.
Lula minimiza com ironia críticas do presidente da Argentina.
Convenção do PL termina sem candidato ao governo de Minas.
Sem vice definido, Zema não descarta chapa pura à presidência.
Flávio Bolsonaro deve prestar depoimento hoje sobre suposta calúnia contra Lula.
Nova regra para a primeira CNH faz exames toxicológicos dispararem 400% em um ano.
Jovens e professora estão entre os mortos de de tragédia no interior.
Justiça ouve hoje pastor acusado de abuso sexual contra 9 mulheres.
Disputa entre facções deixa vários mortos e 13 baleados em pouco mais de uma semana na Grande BH.
Ataques cibernéticos crescem no Brasil e colocam em risco privacidade de milhões de usuários.
Após guerra com o Irã, Netanyahu desembarca nos Estados Unidos para reunião com Trump.
Keiko Fujimori assume hoje a presidência do Peru.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Fernanda Viegas.
Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia para você que nos acompanha. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 15 graus.
O dólar é vendido a R$ 5,13. O euro comercializado a R$ 5,83. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Engavetamento entre 3 caminhões e um carro bloqueia a faixa central do anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, pouco antes do viaduto São Francisco na região da Pampulha e causa congestionamento desde as proximidades da estação São Gabriel. Não há informação sobre feridos. Tem acidente também na Avenida Pedro I, no sentido centro de Belo Horizonte, pouco antes do Parque Lagoa do Nado, uma faixa bloqueada. Um acidente que envolve carro e moto, pelo menos uma pessoa ficou ferida. O SAMU presta atendimento à vítima. Nas estradas, trânsito congestionado também na BR-040, no sentido Belo Horizonte, devido ao excesso de veículos entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o Posto Bonanza, em Contagem. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve chegar aos 28, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
Polícia.
Uma discussão sobre paternidade envolvendo pessoas ligadas à criminalidade termina em tentativa de homicídio noite passada em Lagoa Santa, na Grande BH. De acordo com a PM, um homem de 25 anos e uma mulher de 19 estavam na Avenida São Sebastião, bairro Campinho, quando a motocicleta passou com os ocupantes armado. Os disparos eram para a jovem, que saiu correndo e fugiu pulando muros de imóveis. Um amigo que estava com ela e seus militares que, horas antes, houve um bate-boca envolvendo um grupo de pessoas sobre a paternidade de uma criança. A mulher, alvo dos disparos, ligada ao tráfico de drogas, disse que todos deveriam parar de discutir ou iria, abre aspas, lombrar a biqueira e dar paulada em todos. Fecha aspas, dando a entender que o local era um ponto de venda de entorpecentes. Um dos presentes tomou as dores e disse que iria agredir a mulher com um capacete. Essa mulher então acionou outros traficantes para darem uma lição no desafeto, mas ele não foi encontrado. Conforme testemunhas, esse próprio desafeto era o piloto da moto usada na tentativa de homicídio contra a jovem. O garupa que atirou tem passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Testemunhas disseram à PM que a mulher, alvo de disparos, entrou em um carro e fugiu do local. O estado de saúde dela é desconhecido. Nenhum suspeito foi detido até o momento. Repórter Oswaldo Diniz.
6:34. Pastor acusado de abuso sexual contra 9 mulheres deve passar por audiência hoje. Indiciado por estupro, importunação sexual e violação sexual, o líder religioso responde o processo em liberdade.
Está marcada para amanhã de hoje mais uma audiência de instrução do caso de um pastor de uma igreja evangélica no bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte, que é acusado de abusar sexualmente de mulheres que frequentavam a congregação. De acordo com os relatos das vítimas, o líder religioso se aproveitava da posição e levava as mulheres para um quarto reservado da igreja, onde cometia os abusos, citando versículos da Bíblia e usando o nome de Deus para justificar os atos. Pelo menos 9 mulheres fizeram denúncias contra ele. A investigação do caso aconteceu no ano passado e a Polícia Civil indiciou o pastor por estupro, importunação sexual e violação sexual mediante fraude. Na época, a polícia pediu a prisão preventiva dele, mas a justiça negou o pedido e o homem, que é hoje réu, responde ao processo em liberdade. 2 vítimas já foram ouvidas pela justiça em audiências que aconteceram em outubro do ano passado e em fevereiro deste ano. E hoje, às 10h30 da manhã, no Fórum Lafayette, no Barro Preto, deve acontecer mais uma, com depoimento de pelo menos 13 testemunhas previstas, mais uma vítima e o próprio réu. A vítima, que não vai ser identificada e vai ter a voz distorcida, fala sobre a expectativa para esse procedimento.
Esse processo me trouxe muito abalo para a minha vida, para os meus familiares. Eu jamais teria dado início a um processo em que eu não estivesse absolutamente certa do que eu sofri, para evitar que outras mulheres passem por isso. E essa causa, ela não é só minha. Essa causa, ela é de todas nós, e por isso eu quero justiça. Quero que a justiça seja feita. Gostaria de ressaltar também o fato da demora do processo, porque de alguma forma isso traz um sofrimento maior pra gente que é vítima, né? Porque a gente fica com um sentimento de impunidade, com um sentimento de que a justiça ela tá demorando a ser feita, né? Pelo fato do acusado, do réu ainda estar solto, porque isso garante com que ele possa intimidar, coagir vítimas, testemunhas, porque ele continua com a coação nas redes sociais, postando coisas sobre o juízo de Deus, sobre essas pessoas, sobre nós que fomos vítimas, levando as pessoas a terem um sentimento de pena dele se vitimizando, usando a palavra de Deus. Então é importante que a justiça dê essa resposta para que as pessoas também fiquem cientes de que ele é sim culpado, de que ele cometeu sim um crime, está sendo investigado, já foi investigado e agora está sendo julgado por estes crimes. Tem como provar que ele é, né, sim, culpado desses atos.
Repórter Felipe Quintela.
6h37, crime de agiotagem fica na mira das autoridades em Belo Horizonte. E para quem busca crédito, especialista esclarece quais são os limites legais da prática e as punições previstas em lei.
Agiotas em Belo Horizonte percebem cada vez mais o cerco se fechando por causa da prática criminosa que já faz dezenas de vítimas na cidade. Como a Itatiaia vem acompanhando nos últimos dias, foi deflagrada a segunda fase da Operação Bola de Neve, que prendeu 10 investigados, inclusive um colombiano. O crime de agiotagem acontece quando o dinheiro é emprestado com juros acima de 1% ao mês, como previsto na Lei da Usura, aprovada no ano de 1951. Em diversos casos, as vítimas que atrasam o pagamento sofrem ameaças, têm bens confiscados de forma ilegal, são agredidas e até mortas. Quem alerta para a prática que atualmente está no radar das autoridades é o advogado criminalista André Vartulli.
Nós temos que fazer uma distinção, porque o empréstimo em si, ele não é proibido. O empréstimo em si, ele é permitido dentro das balizas legais, ou seja, não pode haver um juros excessivo, não pode haver uma ameaça ou um acuamento daquele que empresta e daquele que tomou emprestado. Na realidade, hoje, a gente passa por uma dificuldade muito grande, que é essa cobrança condicionada a outras circunstâncias. A cobrança com juros altíssimo, uma dívida que muitas vezes não acaba nunca, então a pessoa vai pagando, não, você pegou 1.000, agora você vai pagar 3.000, 4.000, 5.000. E a ameaça. É claro que nós temos uma lei de usura que proíbe isso, mas essa pena em si é uma pena muito pequena, é uma questão de meses. Na realidade, o que pega mesmo são os delitos acessórios, aquilo que vem junto com a agiotagem, que é a extorsão, a ameaça, a lesão corporal, o sequestro, o cárcere privado. Então, essas outras penas desses outros crimes podem chegar até 10 anos, mas esses 10 anos, eles são acompanhados dos outros delitos também, ou seja, é uma pena cumulativa. Então, na realidade, a partir do momento em que uma pessoa se vê na necessidade de pegar um dinheiro emprestado, que procure os órgãos que estão habilitados pelo Banco Central, pela legislação brasileira, e, em última hipótese mesmo, caso não haja saída, opte por isso. E se optar por isso, tente resolver o mais rápido possível. Na realidade, é importante que essas pessoas levem ao conhecimento das autoridades esse tipo de prática.
A pessoa está sendo ameaçada, extorquida, é um boletim de ocorrência, é comunicar às autoridades e tentar solucionar essa dívida o mais rápido possível ali?
É claro que você não pode simplesmente orientar, procura a polícia, tal, que isso pode ter uma repercussão na sua vida particular depois. Mas se há essa possibilidade, sim, deve ser levado ao conhecimento das autoridades. Uma pessoa que passa por isso, é importante que tente resolver, saldar essa dívida de todas as maneiras possíveis. Por mais que a dívida seja algo preocupante, enorme, é preferível do que você sofrer uma ameaça em relação à sua integridade física ou da sua família, ou correr qualquer risco dessa natureza.
Repórter Clever Ribeiro.
6:41, vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Vacinação de gestantes reduz hospitalização de bebês na capital.
E tem mais, Lula minimiza com ironia críticas do presidente da Argentina.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Estrada Fiat, você sempre faz o melhor negócio. E neste mês tem Festival de Picap Estouro Endurance, a pronta entrega por R$ 137.990. E Estrada Freedom por R$ 110.990, a pronta entrega. Faça o test drive, consulte condições e escolha a melhor para seu estilo de vida. Estrada.
Ninguém vende Fiat como a gente.
Pampulha e linha verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Às 6:42, vacinação de graça de gestantes reduz em 60% o número de internações de bebês por bronquiolite em Belo Horizonte.
A vacinação de gestantes contra vírus respiratórios já reduziu em 57% as internações de bebês em BH. Os dados da prefeitura indicam que as internações de bebês por bronquiolite caíram nesta porcentagem na comparação entre os 5 primeiros meses de 2025 e o mesmo período deste ano. A vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, já começa a mostrar resultados importantes em Belo Horizonte. Por isso, a gente conversa com a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Tatiane Ferreguete. Na prática, a gente está falando de uma vacina que pode salvar a vida de um bebê.
Certamente, é uma vacina que tem mostrado um impacto muito relevante na proteção, principalmente contra os casos graves de bronquiolite, aqueles que levam à internação e que também podem ser causa de óbito. Essa redução dos casos entre 2025 e 2026 pode ser atribuída a diversos fatores, como fatores epidemiológicos, climáticos, situacionais, mas certamente a vacina contra o vírus sincicial respiratório nas gestantes e também a introdução do Nirsevimab, que é um anticorpo monoclonal destinado às crianças menores de 2 anos, que nasceram em situação de prematuridade ou que vivem com alguma comorbidade, representam um impacto importante na redução desses casos graves aqui em Belo Horizonte esse ano.
E vacina, ela é oferecida gratuitamente pelo SUS?
Tanto a vacina para as gestantes quanto o anticorpo monoclonal são ofertados gratuitamente aqui em Belo Horizonte. A vacina para as gestantes está disponível em todos os 154 centros de saúde e também no serviço de atenção à saúde do viajante. Está recomendada para todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação. É uma vacina segura, gratuita e que tem demonstrado impactos muito relevantes na redução dos casos graves de bronquiolite.
Desde o início da campanha, cerca de 15 mil gestantes já receberam a vacina capital mineira. A expectativa é chegar a qual número?
Felizmente, a vacinação contra o vírus sensicial respiratório entre as gestantes tem sido um sucesso. A gente já atingiu a marca de cobertura vacinal recomendada pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde e queremos que permaneça assim a taxa de cobertura. Então, recomendamos que todas as gestantes busquem o centro de saúde mais próximo e tomem a vacina a partir da semana gestacional recomendada.
Lembrando, né, que neste ano não teve nenhuma morte relacionada ao vírus sincicial respiratório. Repórter Fabiano Frade.
6h45, Belo Horizonte intensifica o combate à poluição de veículos a diesel. Dos quase 1.000 automóveis fiscalizados neste ano, 50% foram notificados por emissão irregular de fumaça.
A emissão de fumaça por veículos movidos a diesel segue no foco da fiscalização em BH. No balanço do primeiro semestre na Operação Oxigênio, a Prefeitura aponta que caminhões, ônibus e outros veículos pesados concentram as principais irregularidades identificadas nas blitz realizadas semanalmente pela cidade. A diretora de Planejamento da Fiscalização da Secretaria Municipal de Política Urbana, Raquel Guimarães, dá mais detalhes sobre a ação.
Comparado a 2025, nós aumentamos o número de vistorias. Então, de janeiro a julho de 2026, eu vou falar um pouquinho mais do que o primeiro semestre, nós fizemos 932 vistorias com mais de 449 notificações e ações orientativas. Se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, nós realizamos 779 vistorias, um aumento de 20% no número de ações fiscais e, paralelamente, uma diminuição de 20% no número de infrações encontradas. Então, a gente tem visto que realmente as ações, tanto de fiscalização quanto de conscientização, elas têm surtido um efeito positivo, porque o objetivo da fiscalização urbanística e ambiental de Belo Horizonte é regularizar os veículos e não penalizar. Nós queremos uma cidade sem poluição atmosférica.
E quais que são os veículos que mais apresentam emissão de fumaça acima do permitido?
O foco do programa Operação Oxigênio são os veículos a diesel, veículos de transporte de passageiros, veículos de transporte de carga, como vans escolares, ambulâncias, utilitários no geral. A gente tem visto que o número de veículos de transporte de carga são os que apresentam normalmente o maior número de infrações. Mas a gente tem visto também que a frota no geral, ela tem melhorado. A partir tem sido veículos mais novos. Quanto mais novo o veículo, a tendência é de que tenha menos poluição atmosférica, porque a manutenção está em dia. Então, o foco dessas operações também é conscientizar os motoristas da necessidade de um monitoramento, de uma prevenção, de uma manutenção em dia dos veículos automotores, principalmente os veículos a diesel, que é aqueles que emitem o maior número de gases poluentes na atmosfera. Então, o que que a gente vê é que essa é uma política adotada pelo município que auxilia no controle da poluição atmosférica e, por óbvio, né, a gente está falando aí em melhoria da qualidade de vida da população, em melhoria do meio ambiente e em uma política que traz efeitos positivos para a saúde pública da população.
Repórter Laura Gorino.
6h48, no próximo bloco você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Passageiros de Belo Horizonte cobram mais respeito aos assentos prioritários.
E Prefeitura precisa reforçar avisos nos coletivos.
E ainda nessa edição você acompanha. Flávio Bolsonaro deve prestar depoimento hoje sobre suposta calúnia contra Lula.
Na Faculdade Santa Casa a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa.
Qualidade e muito sabor. Japonesa.
Agora 10 para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia e Vivi. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, me conta como é que está o anel rodoviário. O trânsito por lá está tranquilo? Bom dia para você.
Oi, Viegas, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal do Itatiaia. Algumas ocorrências em ambos os sentidos do anel rodoviário. Para quem segue no sentido Rio de Janeiro, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, tem uma ocorrência que envolve 3 caminhões e um carro, pouco antes do viaduto São Francisco, faixa central bloqueada e já causa congestionamento desde as proximidades da estação São Gabriel, trânsito muito complicado. Quem puder, então, vale evitar esse trecho, já que não tem pista marginal. No sentido Vitória, em outro ponto do anel rodoviário, na altura do bairro Dom Cabral, pouco antes da chegada à Praça São Vicente, tem outro caminhão parado, faixa da direita bloqueada. Ainda não se sabe se esse veículo está com defeito. Não causa grande congestionamento, mas, claro, é mais um ponto de atenção para o motorista. Destacando também a situação da Avenida Pedro I, trânsito completamente liberado no sentido centro, mais cedo, como destacamos aqui também, tinha um acidente envolvendo carro e moto pouco antes do Parque Lagoa do Nado. A faixa da esquerda chegou a ser bloqueada, mas o trânsito já foi liberado. Ainda assim, a Pedro I apresenta trânsito bem carregado por conta do fluxo intenso de veículos até a chegada à estação Pampulha. A Avenida Cristiano Machado, que é um caminho alternativo para quem sai do Vetor Norte, também com bastante congestionamento por conta das obras na chegada à Avenida Sebastião de Brito, na passagem pelo bairro Dona Clara. Mais um ponto de atenção, então, para o motorista. Volto com vocês aí no estúdio. Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 6h51. E sem respeito à lei que garante que todos os assentos dos ônibus de BH são prioritários para idosos, gestantes e PCDs, a Prefeitura precisa instalar novos avisos no transporte público da capital. Nas ruas, os passageiros cobram mais educação e empatia.
Nas próximas semanas, a Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte começa a implementar em todos os ônibus da cidade um aviso sobre a lei de prioridade nos assentos. Tem gente ainda que não sabe, mas há quase 2 anos, uma lei determina que todos os assentos dos coletivos são preferenciais. Na prática, idosos, gestantes, pessoas com deficiência podem ocupar qualquer assento. A lei ainda assegura a prioridade às pessoas obesas, do grupo do espectro autistas, mães recentes e pessoas com mobilidade reduzida. Quem estiver com criança de colo também está no direito de ocupar qualquer vaga sentado no veículo. As cadeiras amarelas continuam existindo, mas reforçando, a regra vale para todos os bancos. Nossa equipe conversou com os usuários do transporte sobre o assunto. Os relatos são que realmente algumas pessoas não respeitam a lei de prioridade.
Luciano Moreira, número 47 anos. É muito importante para os idosos, né, e gestantes que necessitam desse lugar no ônibus, porque geralmente os ônibus andam muito cheios, então se é direito deles, tem que exercer essa função para eles também.
Quando você entra no ônibus ali, você percebe que tem gestante em pé, idoso em pé, e tem pessoas que não dão assento?
É, isso é... Infelizmente é lamentável, né? Eles deveriam dar sempre o lugar pro idoso. É, agora tem que ficar de olho nos coletivos para poder estar fiscalizando, para poder estar fazendo valer esse direito do idoso.
É, Oswaldina Ferreira, minha profissão é do lar, idade 73.
Conta pra gente o que a senhora acompanha aí dentro dos ônibus aqui em Belo Horizonte. Essa prioridade em todos os assentos é respeitada ou não?
Não, não é respeitado, a começar pelos jovens, né? Que acha que a gente é um folgado que tá saindo para bater perna. E muitas das vezes não é. E mesmo se fosse, não tem nada com isso, né? Eu acho que acaba aí primeiro a educação que você já deve ter, né? O idoso, né, ele não é muito valorizado nesse sentido e quase em todos.
É Mário Lúcio Alves de Araújo, 70 anos, vendedor ambulante. Muita falta de educação dos mais novos, que não dá lugar, porque, por exemplo, esse 1502, ninguém respeita, sabe? Porque se o motorista achar ruim, eles acham ruim com eles, né? Aí vira briga, né? Tem alguém para orientar, né?
Aline das Chagas Hortas, sou correspondente bancária, 45 anos.
Aline, o que você tem acompanhado aí dos ônibus, né? O pessoal respeita a prioridade de todos os bancos ali ou não?
muita gente não respeita. Eu acho que é muito importante, mas mais importante que a sinalização é as pessoas terem consciência, né? Porque um dia todo mundo vai envelhecer, então a pessoa se colocar no lugar do idoso, é muito importante ter esse espaço aí pra pessoa tá fazendo a viagem com conforto e principalmente a gestante com segurança, né?
Por meio de nota, a SUMOB, Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte, afirma que há quase 50 mil cartões BH Bus com benefício às pessoas com deficiência, entre outros, e mais de 400 mil cartões Master, aqueles das pessoas idosas acima de 65 anos. A SUMOB ainda afirma que, embora o número de cartões seja expressivo, a utilização é menor. E que em um dia útil, o cartão BH Bus Benefício é utilizado cerca de 24 mil vezes, 2,3% dos passageiros totais. E o cartão BH Bus Master é utilizado 135 mil vezes, 13% dos passageiros totais. Repórter Clever Ribeiro.
5 para 7. No próximo bloco, guerra entre facções mata 3 pessoas em uma semana na Grande BH.
E ainda nessa edição do Jornal da Itatiaia, você acompanha. Convenção do PL termina sem candidato ao governo de Minas.
Minuto Ciências Médicas. Todo grande trabalho nasce de um propósito. No sistema Feluma, esse propósito se transforma em cuidado, conhecimento, inovação e benefício direto para a população. Há mais de 75 anos, a instituição faz acontecer por meio da filantropia, com atuação na saúde, na educação, na cultura e na inovação. Nos institutos assistenciais Ciências Médicas, todos com atendimento 100% SUS, esse compromisso chegou em 2025 a pacientes de 606 municípios mineiros, com mais de 16 mil internações e mais de 10 mil procedimentos cirúrgicos. São vidas atendidas com dignidade, responsabilidade e um olhar voltado para o futuro. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
6:56. Em pouco mais de uma semana, guerra entre facções na Grande BH deixa 13 baleados e 3 mortos.
O último ataque a tiros aconteceu nesta segunda-feira e deixou 3 pessoas baleadas. O tiroteio aconteceu na Rua da Areia, entre a Rua Padre Feijó e a Avenida João Gomes Cardoso. Os tiros acertaram um homem de 29 anos e também 2 mulheres, ambas de 32 anos. As duas conseguiram conversar com os policiais. Uma delas contou que estava no portão de casa, prestes a sair para a rua, quando ouviu os barulhos e tentou voltar para o imóvel. Ela foi atingida nas costas, no lado direito. Já a outra mulher diz que também estava para sair de casa para buscar sua filha, mas que ouviu os tiros e tentou correr. Ela acabou sendo atingida na perna direita e no pé direito. Já o homem não teve condições de prestar depoimento. Ele foi baleado na barriga e em uma das mãos. As 3 pessoas foram socorridas inicialmente para a UPA Ressaca, que fica perto do local do crime, e depois foram transferidas para o Hospital Municipal de Contagem. A princípio, as mulheres não teriam nada a ver com a história e o alvo dos tiros seria o homem. Mas essa informação não foi confirmada pela polícia no boletim de ocorrência. Como a Itatiaia acompanha, essa região tem sido palco de um confronto violento entre gangues do tráfico de drogas, envolvendo de um lado a facção Comando Vermelho e do outro a aliança entre o primeiro comando da capital, o PCC, e o terceiro comando puro, o TCP. Em 8 dias, 13 pessoas foram baleadas, sendo que 3 delas morreram. No último final de semana, um jovem de 20 anos foi morto com 30 tiros e na semana passada, 2 pessoas foram baleadas. Uma delas, uma mulher que estava caminhando e também não tinha nada a ver com esse confronto. Repórter Felipe Quintela.
Falta 1 minuto para 7. A partir do próximo mês, motoristas vão pagar mais caro no pedágio da BR-381, no trecho entre Caeté e Governador Valadares. O reajuste de mais de 4% foi aprovado pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e entra em vigor em 6 de agosto.
Ao todo, são 5 locais de cobrança no trecho entre a cidade da Grande BH e o município do Leste de Minas Gerais. E os valores mudam conforme o ponto. No caso da praça em Caeté, por exemplo, a tarifa vai passar de R$15,50 para R$16,20.
O aumento das tarifas vale para a categoria 1 de veículos. São automóveis, caminhonetes e furgões de rodagem simples. Já as motos não pagam pedágio.
De acordo com a concessionária, o reajuste está previsto no contrato de concessão e considera a atualização do IPCA. A arrecadação do pedágio é destinada à execução das obrigações previstas no contrato de concessão, como investimentos em infraestrutura, recuperação do pavimento e ampliação da capacidade da rodovia.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Após tarifaço, o Brasil inicia processo contra os Estados Unidos.
Lula reage com deboche a críticas do presidente da Argentina.
Espera por Cleitinho, trava a definição do PL para o governo de Minas.
Candidato do Novo, Romeu Zema, defende privatizações e presídio de segurança máxima na Amazônia.
Flávio Bolsonaro deve prestar depoimento hoje sobre suposta calúnia contra Lula.
Professora e jovens estão entre os mortos de grave acidente no Vale do Jequitinhonha.
No Elos Itatiaia, rodovias ruins e portos lotados aumentam o custo de produção no país.
Café derruba exportações mineiras para os Estados Unidos.
Netanyahu se reúne nesta terça com Trump em meio a tensões no Oriente Médio.
Keiko Fujimori assume hoje a presidência do Peru.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:01, Jornal da Itatiaia. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. E nós começamos com o trânsito.
BR-040 apresenta vários pontos de congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte por reflexo do excesso de veículos no trecho entre o bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, e o posto Bonanza, em Contagem, na Grande BH. Na capital, o trânsito permanece parcialmente bloqueado no anel rodoviário para quem segue no sentido Rio de Janeiro, por reflexo de uma ocorrência envolvendo 3 caminhões e um carro pouco antes do viaduto São Francisco. Já são mais de 2 quilômetros de congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
A terça-feira segue com tempo estável e quente em Minas Gerais. O predomínio de céu claro com poucas ou nenhuma nuvem favorece o aumento das temperaturas ao longo do dia. Índices críticos de umidade relativa do ar, abaixo de 30% à tarde, são esperados apenas no norte e oeste mineiro. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no noroeste, norte, central mineira e Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. BH terá uma terça-feira de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima deve chegar aos 28 graus e a umidade fica em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
7:03. O presidente Lula ironiza as críticas feitas pelo presidente da Argentina, Javier Milei, ao ser questionado por jornalistas durante a agenda no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.
Ao ouvir uma pergunta sobre as declarações do líder argentino, Lula respondeu em tom de deboche, entre aspas: "Eu? Quem é esse cara?"
A declaração foi dada poucas horas depois de uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, no Palácio do Itamaraty.
Segundo a CNN Brasil, o encontro durou cerca de 40 minutos e novas conversas entre os dois devem ocorrer nos próximos dias.
A tensão diplomática ganhou força após a participação de Javier Milei na Convenção Nacional do PL, e oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República.
Durante o evento, o presidente argentino chamou Lula de presidiário, acusou o governo brasileiro de prender opositores e fez duras críticas à condução da economia brasileira.
Ainda ontem, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, também reagiu às declarações de Javier Milei. Em entrevista, afirmou que a economia do Brasil apresenta desempenho superior ao da Argentina e classificou o presidente argentino como um palhaço.
No fim de semana, Mauro Vieira conversou com o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para manifestar a insatisfação do governo federal e considerou as declarações de Milei inaceitáveis e sem precedentes na relação entre os dois países.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
Brasil e Argentina não se entendem, o que não é bom para nenhum dos dois. Os presidentes de lá e de cá estão se xingando, o festival de baixaria se estende para ministros e afins. As aparências, argentinos e brasileiros nunca se entenderam, mas a situação agora é um pouco mais complicada do que disse foi Pelé o Maradona, o maior de todos os tempos. Chama-se impacto geopolítico no ciclo eleitoral de cada lado. E o fato dos Estados Unidos terem declarado esta parte do mundo, conhecida como Hemisfério Ocidental, a área na qual só mandam eles. Javier Milei foi recentemente ajudado numa eleição parlamentar por um enorme empréstimo dado diretamente por ordem da Casa Branca. Trump disse em público, de forma até humilhante para Milei, que estava ali presente, que ele tinha salvado o governo argentino, ele, Trump. No Brasil, o efeito Trump tem sido o contrário. Seu tarifaço contra o Brasil tem sido entendido corretamente como um tipo de ajuda à oposição, mas tem sido um tiro no pé. Trump tem ajudado a manter Lula em patamar competitivo nas pesquisas, coisa que a oposição reconhece. Nesse sentido, as trocas de ofensas entre Buenos Aires e Brasília não são entre países, digamos assim, mas entre grupos políticos antagônicos empenhados em obter uma vantagem mínima que seja numa eleição apertadíssima. A geografia condena, sim, Brasil e Argentina a se entenderem de alguma forma. Não importa o governo de ocasião em Buenos Aires ou em Brasília. As respectivas tribos políticas nunca serão capazes disso.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
Agora 7:07, a seguir, PL dá mais tempo para Cleitinho decidir se vai disputar o governo de Minas.
Candidato do Novo, Romeu Zema, defende privatizações e presídio de segurança máxima na Amazônia.
Chegou o Big Alívio Carbig.com. Em julho é a chance de comprar o seu seminovo. São mais de 400 carros com preços abaixo da tabela Fipe. Financiamento com as 12 primeiras parcelas de apenas R$ 499. E o IPVA 2026 totalmente pago. É muito alívio, né? Pensou seminovo? Carbig.com. Consulte as condições do site ou em uma de nossas lojas. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção BH e região. A Carbel Coreia traz uma oportunidade imperdível para você trocar de carro. Hyundai Creta 26/27 com versões a partir de R$ 131.990. Venha logo para a Carbel Coreia e consulte condições antes que acabe. São poucas unidades disponíveis. Carbel Coreia, a sua Hyundai em BH. Ninguém faz melhor. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Desenvolver um território é cuidar das pessoas, valorizar histórias e criar oportunidades que permaneçam. Com essa visão, a Herculano Mineração investe em ações de inclusão, formação profissional, bem-estar dos colaboradores e apoio a projetos sociais, culturais e esportivos. A empresa fortalece a presença feminina na mineração. Das áreas operacionais às posições de liderança, incentiva a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e apoia iniciativas que aproximam esporte, cultura e comunidade.
da qualificação de jovens à preservação do patrimônio. A Herculano mostra que a mineração feita com responsabilidade gera empregos, movimenta a economia e constrói relações duradouras nos territórios onde atua. Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
PET 9.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, qual é o seu destaque agora para o nosso ouvinte motorista?
Viegas, a gente volta a falar sobre a situação do anel rodoviário, porque segue sem previsão de liberação total da pista no sentido Rio de Janeiro, onde, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, tem um acidente que envolve 3 caminhões e um carro na altura do bairro Universitário, pouco antes do viaduto São Francisco, faixa central bloqueada e trânsito ainda bem complicado desde a estação São Gabriel. Aproveito também para destacar para o motorista a situação da região metropolitana, porque a Via Expressa de Contagem apresenta congestionamento na chegada ao viaduto Beatriz no sentido Belo Horizonte. A Transcon ainda não confirma ocorrências, mas é mais um ponto de atenção para o motorista. Quem ainda sai de Betim ou Contagem tem a rodovia Fernão Dias e Cardeal Jânio Patielli como rotas alternativas. Até o momento, o trânsito flui bem por essas duas vias. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela. 7:10, a convenção do PL em Minas Gerais termina sem a definição de um candidato ao governo do estado.
O Partido Liberal decidiu dar mais tempo para que o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, decida se será ou não candidato ao governo de Minas. Na última segunda-feira, a legenda se reuniu para a convenção estadual, definindo os nomes que irão sair como candidatos a deputados federais, estaduais, e oficializou a candidatura de Domingo Sávio ao Senado. O espaço dedicado ao cargo de governador, no entanto, permanece em branco. O deputado federal Nicolas Ferreira, que é uma das lideranças do partido, descartou alianças com o atual governador Matheus Simões do PSD, mas disse que as cartas estão na mesa e agora cabe ao senador Cleitinho decidir se irá entrar na disputa.
Estamos sempre no aguardo da decisão dele. Ele é o candidato que desponta, né, nas pesquisas. Já deixei publicamente que algumas posições ali do Cleitinho eu tenho ressalvas. Mas eu não tenho dúvidas que é um cara que, se a gente se ajudar a montar a equipe, a fortalecer a sua candidatura, vai fazer bem, né, para Minas Gerais. E por isso que nós deixamos sempre bem claro, né, de que, olha, o Cleitinho vindo a governador, o PL estará junto à composição. Até então ele não decidiu, houve agora fatalidade também com relação ao irmão dele. Não sei se isso vai pesar ou não na decisão de governo, mas onde o Cleitinho estiver, o PL estará junto. Isso é uma decisão nem só minha, mas da nacional, para que a gente possa vencer aqui em Minas Gerais, que é o estado decisivo historicamente para as eleições presidenciais.
Caso Cleitinho não saia como candidato, o PL tenta viabilizar alguns outros nomes, incluindo o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli. Em conversa com jornalistas, depois da convenção do partido, o ex-prefeito criticou a demora do PL em bater o martelo sobre a candidatura em Minas e também se manifestou contrário a uma possível união com o Progressistas, partido do ex-secretário de governo de Romeu Zema, Marcelo Aro, que foi um dos nomes levantados para a disputa.
Porque os adiamentos são seguidos. Se não há uma decisão nesses 90 dias, provavelmente não haverá um momento ordinário. O PP é controlado pelo Marcelo Arco, que tem um vínculo muito estreito, umbilical com o governador Zema e com o Matheus Simões. Inclusive, oficialmente, me parece que estão juntos. Agora, tem que desfazer um casamento para casar com outro. Você não pode casar com dois ao mesmo tempo.
Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizarem as convenções. Os candidatos, no entanto, precisam estar registrados na Justiça Eleitoral até o próximo dia 15. Repórter Luísa Marques.
7h13, candidato do Novo à presidência da República, o ex-governador de Minas, Romeu Zema, defende privatizações e combate mais duro ao crime com a construção de um presídio federal de segurança máxima em uma área remota da Amazônia.
Oficializado como candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Romeu Zema apresentou as principais propostas de governo caso seja eleito e prometeu privatizar todas as estatais federais, incluindo a Petrobras e o Banco do Brasil, além de enviar ao Congresso Nacional uma nova reforma da Previdência e uma reforma administrativa. Na segurança pública, Zema defendeu classificar facções criminosas como organizações terroristas e construir um presídio de segurança máxima em uma área remota da Amazônia para isolar líderes do crime organizado. Ao comentar a corrida presidencial, Zema disse que as pesquisas ainda não refletem o cenário eleitoral e fez duras críticas ao governo e ao Supremo Tribunal Federal, destacando concordar com as falas do presidente da Argentina, Javier Milei, no último fim de semana.
Ele poderia ter utilizado o canal oficial, ter feito um discurso, uma fala talvez mais respeitosa, e vejo que o governo brasileiro deveria colocar o rabo no meio das pernas, porque o que ele falou é verdade. Acho que não tem de ficar retrucando, não.
Romeu Zema reafirmou que vai até o fim, que não pretende desistir da disputa. Por fim, Zema disse que ainda não tem um vice definido e que o Partido Novo mantém conversas sobre alianças para as eleições de 2026. Uma delas, inclusive, é com o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. De Brasília, João Pedro Melo.
7h15. A nova pesquisa Genial Quest, divulgada agora, mostra o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, na liderança da disputa pelo governo de Minas.
O levantamento aponta o parlamentar à frente em todos os cenários de primeiro turno e também nas simulações de segundo turno.
No primeiro cenário de primeiro turno, Cleitinho aparece com 35% das intenções de voto. Na sequência estão o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, com 12%, e o deputado federal Patrus Ananias, do PT, aparece com 10%.
O governador de Minas, Matheus Simões, do PSD, tem 6%, e o ex-presidente da Câmara Municipal de BH, Gabriel Azevedo, do MDB, soma 4%.
O presidente licenciado da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas, Flávio Roscoe, do PL, e Ben Mendes, do Partido Missão, tem 2% cada. Maria da Consolação do PSOL soma 1%.
O ex-procurador-geral de Justiça de Minas, Jarbas Soares Júnior, do PSB, Rafael Duda, do PSTU, e Túlio Lopes, do PCB, não pontuaram. Os indecisos somam 15%, enquanto 13% declararam voto branco, nulo ou disseram que não pretendem votar.
Nas simulações de segundo turno, o senador Cleitinho tem 44% das intenções de voto, contra 29% do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil.
Contra a Patrus Ananias, Cleitinho aparece com 46%, contra 31% do petista. Contra Matheus Simões, Cleitinho tem 46% das intenções de voto, contra 15% do governador mineiro.
A pesquisa Genial Quest ouviu 1.500 eleitores de Minas Gerais entre quarta-feira da semana passada e anteontem, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
7h17, daqui a pouco, Flávio Bolsonaro deve prestar depoimento hoje sobre suposta calúnia contra Lula.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá 2 pratos pelo preço de 1, nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso, aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet. Aproveite mais, pagando menos.
Cardel BYD faz de tudo para você entrar para o mundo dos eletrificados. Neste mês, toda a linha BYD em condições super especiais. Taxa zero, entrada e saldo em até 36 vezes para modelos selecionados e até R$40 mil de bônus pelo seu BYD seminovo na troca. Consulte condições e aproveite. Cardel BYD é de mineiro para mineiro. Savassi Carros use Contagem. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Tem uma coisa que a prefeitura de BH entende muito bem: trabalho. Depois da entrega dos viadutos da Avenida Valdomiro Lobo com Cristiano Machado, o novo viaduto da Saramenha também tá entregue. Isso quer dizer menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. E tem mais: as obras de mobilidade da região norte de BH avançam dia e noite para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. É trabalho da prefeitura que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
7 horas 19 minutos. O Brasil recorre à Organização Mundial do Comércio para contestar as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. Ô Pedro, a medida abre uma disputa comercial com o governo norte-americano. Bom dia para você.
Exato, bom dia para você, Eustáquio, bom dia, Fernanda, bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Abre essa disputa, mas num terreno que o governo brasileiro ainda não tem certeza se será respeitado pelo governo norte-americano, né? O governo brasileiro apresentou na segunda-feira à Organização Mundial do Comércio um pedido de consultas contra os Estados Unidos por conta das tarifas que foram anunciadas pelo governo de Donald Trump. São duas tarifas, né? Uma de 25% e outra de 12,5% aplicadas aos produtos brasileiros. Segundo o Itamaraty, que é o órgão que está à frente dessa discussão, as medidas que foram adotadas por Washington são consideradas injustificadas e também incompatíveis com regras do comércio internacional. O Brasil argumenta, nesse pedido que foi apresentado ao OMC, que as tarifas que foram anunciadas, elas violam compromissos que já haviam sido assumidos pelos Estados Unidos no âmbito de um acordo que chama Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, que é o GATT, G-A-T-T. E também as normas do sistema de solução de controvérsias que funcionam dentro da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, haviam regras ali que o governo dos Estados Unidos não poderia ter violado nessa negociação com o Brasil. O pedido de consultas que foi feito pelo governo brasileiro é só o primeiro passo desse mecanismo de resolução de disputas da Organização Mundial do Comércio. A partir de agora, o que acontece? Os dois países vão ter um prazo para tentar chegar a esse entendimento. Se não houver acordo, o Brasil poderá solicitar a criação de um painel de especialistas para analisar esse pedido tem sido feito, né? Analisar esse caso e também decidir se as tarifas são ou não compatíveis com as regras. As tarifas, né, que a gente está falando aqui, de 25%, elas foram impostas sobre parte das exportações brasileiras, algumas exceções, só que essa sobretaxa de 12,5% faz parte de uma medida mais ampla, ou seja, pega mais produtos, e ela foi adotada pelos Estados Unidos não somente contra o Brasil, mas também contra uma outra dezena de países, ou seja, por isso também deve ser discutido dentro da Organização Mundial do Comércio, que é um órgão que não tem sido muito respeitado, não tem sido dado a devida importância pelo governo dos Estados Unidos. Por isso, essa preocupação de algumas pessoas aqui do governo brasileiro acreditam que possa não dar muita coisa, mas é o caminho correto para a solução desse impasse. Neste momento, aqui em Brasília, temperatura em 21 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês. Eustáquio, Fernanda.
Obrigado, Pedro Nascimento, ao vivo de Brasília. 7h22, o candidato à presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, deve depor hoje à tarde na Polícia Federal no âmbito da investigação que apura suposta calúnia contra o presidente Lula.
O inquérito investiga uma publicação feita pelo parlamentar na rede social X em janeiro deste ano, após a captura do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos.
A Procuradoria-Geral da República pediu que o senador fosse ouvido para prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da postagem, pedido que foi acolhido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
Por ser investigado no caso, Flávio Bolsonaro não é obrigado a produzir provas contra si mesmo e pode optar por permanecer em silêncio ou até mesmo não comparecer ao depoimento.
A defesa do senador havia solicitado mais prazo para o depoimento, mas o ministro Alexandre de Moraes destacou que a defesa não apresentou documentos que comprovassem eventual impossibilidade de comparecimento do parlamentar.
7h23.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Rita, após semanas de atenção voltada para a guerra no Oriente Médio, agora a atenção diplomática entre Brasil e Argentina também passam a ocupar o centro das discussões internacionais. Mais uma questão para a gente ficar em alerta, né? Bom dia.
Bom dia! Tivemos uma segunda-feira mais tranquila no mercado financeiro global, com o tombo do preço do barril de petróleo, já que os Estados Unidos pararam de atacar o Irã e Trump acenou com a possibilidade do fim da guerra. Portanto, diante disso, eu vou aproveitar e mudar um pouco o rumo da prosa e falar sobre o que está acontecendo entre Brasil e Argentina. As críticas feitas pelo presidente argentino, Javier Milei, ao governo Lula e ao próprio presidente, foram respondidas por Dario Düringer, ministro da Fazenda, no campo econômico. As críticas foram políticas em um evento político e as respostas foram sobre economia. Segundo Dario Düringer, o Brasil está muito melhor do que a Argentina. A taxa de desocupação na Argentina está em 7,8%, isso no primeiro semestre do ano. Aqui no Brasil, em 6,1%. Em relação à inflação, o nosso ministro da Fazenda só esqueceu de dizer que quando Javier Milei assumiu o governo argentino, a inflação que foi deixada pelos governos progressistas de seus antecessores, Alberto Fernandes e Gabriel Boric, estava em 211,4% e era a maior inflação que a Argentina havia vivido nos últimos 33 anos. Hoje, a taxa de inflação de junho está em 1,16% e a inflação acumulada em 33,5%. Coincidentemente, essas críticas foram feitas exatamente no dia em que a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, estava em Buenos Aires. Ela foi